Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, estamos começando mais uma edição do programa Fala Deputado, exibido na programação da TVAL e também da rádio AL Online. Hoje aqui no programa nós estamos recebendo o deputado estadual Daniel Toso, do PSDB, que está na sua primeira legislatura. Na verdade, neste momento o senhor está no lugar do deputado estadual Marcos Vieira, que está licenciado. É isso, deputado? O senhor pretende ficar? Suas perspectivas são positivas para continuar aqui no Parlamento Catarinense?
Certo. Gostaria de inicialmente cumprimentá-la, cumprimentar a todos que, e todas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Realmente, eu começo o meu trabalho como deputado estadual graças a uma licença do deputado Marcos Vieira, qual leva 60 dias, e o qual eu sou muito grato por isso, por essa oportunidade. Nós tivemos uma votação expressiva, mais votos do que muitos deputados que aqui estão, mas devido à coligação não nos permitiu aqui estar. No oeste de Santa Catarina, principalmente, uma votação expressiva. Eu acho que é uma representatividade a mais do nosso oeste de Santa Catarina. Eu sou muito grato ao deputado Marcos Vieira e espero que, dentro, no andar, na caminhada, esse trabalho que a gente faz aqui, no momento de continuidade, se outros deputados assim entenderem, ou qualquer mudança para que a gente tenha aí um mandato efetivo e atender as reivindicações da comunidade.
Deputado, o senhor atuou e atua, né, na área empresarial, na área rural, no que diz respeito a agronegócios. O senhor que é da região Oeste de Santa Catarina, né, isso é bem característico da região. Está sendo diferente o senhor estar num ambiente público, né, participar de comissões, cumprir um regimento? O senhor está percebendo essa diferença e está se adaptando?
Com certeza. Uhum. Eu tenho percebido a diferença. É grande, mas eu acredito que a população entendeu e entende de que um produtor rural, um empresário, pessoas que estão trabalhando na iniciativa privada, é importante também estar na Assembleia Legislativa.
É uma experiência então, mais aqui dentro,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu acredito que talvez esse início, eu estou aprendendo muito aqui, eu estou conhecendo, estou procurando me dedicar ao máximo para me ambientar a tudo isso, mas o conhecimento que eu tenho em outras áreas, na iniciativa privada ou como produtor rural, e sabemos que Santa Catarina é grande produtor de alimento, então a importância é que este conhecimento lá tem aqui também para esta casa. Então acredito que eu estou recebendo sim ajuda de todos esses deputados e deputadas que têm mais experiência do que eu nesta casa. Por outro lado, eu também estou trazendo ajuda de outras áreas que têm experiência e o debate fica bem consistente e acredito que a somatória desses conhecimentos, quem vai ganhar é a população de Santa Catarina.
O senhor que tem essa experiência no que diz respeito, né, ao empresariado, ao comércio, à questão do agronegócio, da agricultura, seja ela familiar ou seja de grande porte, o senhor acredita que essa será uma bandeira sua como deputado estadual, uma vez que o senhor migra, né, dessa situação para o legislativo?
Não tenho dúvida, eu tenho que defender aquilo que eu tenho experiência, aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu gosto. Eu acredito que o produtor rural, sim, principalmente a agricultura familiar, ele precisa da sua representatividade. Santa Catarina é grande produtor de alimentos, sabemos que isso vem lá da agricultura, agricultura familiar também. Por outro lado, nós temos um problema que é o êxodo rural. Certo. Então, ter pessoas ligadas e dedicadas a combater isso aqui na Assembleia é de extrema importância. A gente sabe que outros deputados se dedicam nisso também, mas não tenha dúvida que o comerciante, que o empresário, que o setor produtivo, enfim, que o produtor rural, ele terá em Daniel Toso um grande representante aqui, porque eu vou lutar por essa, por essas pessoas, por essa classe produtiva que tanto precisa de precisa de apoio, precisa de ajuda e precisa de entendimento. Quer dizer, as leis têm que ser feitas, mas com entendimento na causa.
Para atender o que ele realmente necessita, né, deputado?
Exatamente. Então, eu acredito que vai ser muito positivo, sim, tudo isso.
Deputado, além da questão rural, do produtor, o senhor também tem, assim, uma ligação, até por causa da sua experiência, com o que diz respeito ao comércio. O senhor falou sobre os representantes comerciais. Existem algumas necessidades para essas pessoas que trabalham trabalham, né, que repassam aí, né, grandes pedidos e fazem toda a economia se movimentar, e na verdade eles têm reivindicações que às vezes não são atendidas, né, ou que ainda não foram. O senhor pretende trabalhar essa questão aqui no Legislativo?
Pretendo sim, exatamente. Eu acredito que o setor produtivo, ele passa pela... lá na lavoura, pela produção, enfim, e chega na venda. Quem faz a venda, os representantes comerciais, é indispensável, porque a única forma que uma empresa tem de conquistar o dinheiro está no cliente. E quem vai até o cliente é o representante comercial. É uma classe, eu tenho participado de alguns debates até a nível federal, com outros deputados federais, inclusive, onde se discute os representantes. Há uma reivindicação muito grande no passado para se enquadrarem no Simples Nacional. E isso a lei até o momento não permite. Então, no que cabe a participação na esfera federal, a gente, pelas influências, tem levado o recado, tem participado de alguns debates e algumas reuniões defendendo essa classe. Agora, em Santa Catarina, nós temos tantas outras benefícios que podemos dar a essa classe. Veja bem, eu estive na Associação dos Atacadistas recentemente, eles me informaram que só nesse segmento, atacadista, distribuidor, nós temos em Santa Catarina 8.500 representantes. Desses, 73% estão recebendo de 800 a 5 mil reais. Quer dizer, o representante comercial tem que pagar o contador, não tem 13º, não tem férias, tem que pagar impostos, INSS, a sua previdência, enfim, a quantidade,
seus gastos.
O seu veículo, seu gasto, hotel, combustível. Daqui a pouco inviabiliza uma atividade que é de extrema importância, porque está diretamente ligado ao cliente. Então, eu acredito que essa casa, em cima do IPVA, que é o Imposto Estadual, pode ser, talvez, tentado encontrar algum benefício, com limitações. Mas é um setor, uma classe que precisa ser atendida. Eu tenho relação com muitos representantes comerciais e, certamente, nos próximos dias, eu quero apresentar um projeto de lei que venha a beneficiá-los, para que seja discutido. E faz parte do setor produtivo, o representante
comercial.
E além disso,
são vários empregos, né? Como o senhor falou, só na área de alimentos, 8.500 em Santa Catarina, imagina a quantidade de emprego que esse ramo está gerando, né?
Exatamente, e o movimento, né? Eles viajam.
É, da economia.
Exatamente, então a venda é extrema importante. É muito importante para qualquer empresa. Em muitos empresários, a parte mais importante da minha empresa é a parte comercial, é a venda. Uhum. E quem alavanca isso, na maioria das empresas, é o representante comercial. E tem que ser atendido de uma forma diferente, que dê condições. Então, são classes lá no produtor rural que tem que ser bem atendido, combater esse êxodo rural, e também o representante comercial. Temos que valorizar, que são indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado de Santa Catarina.
Deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, o senhor é de um município pequeno, né, Cordilheira Alta, no oeste de Santa Catarina, próximo da cidade de Chapecó. E o senhor estava me falando anteriormente da questão da violência, da questão da segurança pública, porque às vezes um trabalho é feito numa grande cidade ou num ponto, num polo, e os criminosos, a violência se espalha por outros municípios. O senhor aqui ocupando neste momento, né, a vaga do deputado Marcos Vieira, através da Comissão de Segurança Pública, pretende debater um pouco mais esse assunto, proteger um pouco mais os pequenos municípios?
Com certeza. É claro que hoje a violência se concentra a nível geral, mas nos grandes municípios a gente enxerga, porque a imprensa lá é muito forte, porque, enfim, as prefeituras, os prefeitos têm talvez mais facilidade de comunicação com as secretarias, com o governo do estado, enfim. Isso faz com que o investimento, nós ataquemos o problema diretamente, o problema nas cidades grandes. Obviamente, se lá o problema começa a ser resolvido, os bandidos começam a se afastarem e ir para as cidades pequenas. Então, Santa Catarina, nos municípios menores, no interior, é tão bonito. Ninguém tranca a casa, deixa aberto, vai trabalhar, volta, chega um vizinho, chega alguém, entra um familiar, enfim, as residências estão sempre abertas. O interior de Santa Catarina, acredito que nesse aspecto, no passado, sempre esteve muito próximo ao que é alguns países da Europa. Enfim, é uma situação muito segura e tranquila. Nós não podemos acabar com isso. E é tão bonito você levar para um filho, para uma criança, dizer, olha, essa residência aqui nunca foi tranca, está sempre aberta, independente de qualquer horário. Eu, quando criança, presenciava isso na casa da minha avó, que é em Cordilheira Alta, por muitas vezes eu cheguei de madrugada, entrei na casa dela e fui dormir, voltei porque era totalmente seguro, hoje não dá mais acontecer isso. Então é claro que o interior e os municípios pequenos precisam também ter atendido, ser atendido, precisam de investimento sim, nós não podemos se preocupar só com as cidades grandes, porque quem está habituado a viver numa cidade grande está preparado até para enfrentar o bandido, sabe como se defender, mas no interior você vê alguém, o pessoal sequer não tem o treinamento, o conhecimento adequado para enfrentar, se tem que reagir, se não tem, enfim, é uma preocupação que nós temos para manter essa característica de Santa Catarina ser destacado pelo seu interior, pelo seu povo que trabalha e necessita, assim, continuar a sua cultura e tem que se sentir seguro ao mesmo tempo.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Os 15 minutos do programa já passaram, passa rapidinho. E que o senhor tenha um bom trabalho e que no futuro, né, retorne ou permaneça a esta casa.
Tá certo, obrigado pela oportunidade. Obrigado também a todos os deputados e deputadas que têm nos ajudado, têm atendido bem. Eu tenho aprendido muito aqui, tenho certeza que a população de Santa Catarina vai ficar muito feliz com o meu trabalho, porque eu estou feliz com a população de Santa Catarina e com o trabalho aqui realizado. Obrigado, estarei sempre à disposição.
Tá certo, então. Nós conversamos com o deputado estadual Daniel Toso, do PSDB. Outras edições do programa Fala Deputado você acompanha aqui na programação da TVAL ou ainda através do portal da TV no site da Assembleia. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.